Hello, it's Vikas Pota, Chairman of the Vaaki Foundation. You are listening to a session from our Global Education and Skills Forum, a place where leading politicians, businesses, philanthropists, activists, and of course, the world's best teachers share, debate, and discover new ways for education to transform our world. Keep the global conversation going and share your thoughts on the topics discussed with the hashtag GESF.
Hello, everyone. I am Deborah. I come from Brazil. I have a public school teacher, and I don't speak English. I will speak in Portuguese. I hope you enjoy my smarter class today. Então, para a gente começar, eu espero que vocês tenham vindo todos muito preparados para colocar a mão na massa. Aula de professora de tecnologias tem que ter mão na massa. Nós não vamos fugir disso hoje aqui. E a intenção, então, eu vou contextualizar um pouco da minha história para vocês e depois nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos efetivamente criar um robozinho. Então, vai ser uma aula divertida, porque ó, vocês estão vendo aqui um papel. No final, nós vamos testar o nosso protótipo, porque ele tem que funcionar. Então, vai ser muito divertido. Bom, Brasil é um país diverso, né? É um país de muita riqueza, uma flora, de uma fauna maravilhosa, de bênçãos, mas é também um país de muitos contrastes. Ao mesmo tempo que nós temos coisas muito boas no Brasil, nós não temos... nós temos uma desigualdade ainda muito grande. Coisas que nós precisamos vencer enquanto país. Então, nós temos aqui várias imagens, né? País muito conhecido pelo país do futebol, pelo carnaval, pelo samba, e também por toda uma cultura diferenciada que nós temos. Nós temos até variações linguísticas dentro do nosso país. Do jeito que eu falo em São Paulo, não é o mesmo jeito que o meu amigo Geise fala em Pernambuco. Né, Geise? Então, nós temos uma variedade muito rica que torna o nosso país muito diverso e que aceita várias culturas, sempre com um sorriso muito grande no rosto. E aqui, então, entre um desses problemas graves que nós temos é a questão do lixo, que é uma questão cultural, ainda, infelizmente, no nosso país. Então, eu já tenho aqui nesse mapa, esse é o mapa do Brasil, tem ali as minhas crianças já trabalhando, a gente já trabalhando com essa questão do lixo, da robótica, e a gente tem essa questão que a gente precisa resolver enquanto pessoas, enquanto cidadãos globais. O problema do lixo existe, a tecnologia ela é excelente, mas ela fica obsoleta muito rapidamente. E esses materiais têm que ser descartados de forma correta. A gente tem que ensinar as nossas crianças, nós temos que nos policiar a fazer esse descarte correto. E uma dessas formas, por que não, é reaproveitar esse lixo. É usar esse lixo. E aí eu trago um pouquinho, então, para vocês da minha realidade. Ao lado esquerdo, a minha realidade fora da minha sala de aula. Era tudo que eu precisava atuar com essas crianças. Quando eu cheguei, o grande problema dessas crianças, primeiras coisas que eles me relatavam, 1000 crianças, que eles não iam para a escola em dia de chuva por causa dessa questão do lixo. Que as casas deles eram invadidas por águas, por causa das enchentes provocadas pelo lixo. Essas crianças conviviam com doenças como dengue e leptospirose por causa dessa quantidade de lixo. Ao lado aqui, direito, eu tenho a minha sala de aula. Eu não podia ficar indiferente a essa diferença dessas crianças. Eu precisava fazer a diferença na vida dessas crianças. E fazer a diferença na vida dessas crianças era justamente propor uma solução para aquela questão. E entra resoluções de problemas. Tão importante é o nosso século. Tão importante a gente enfatizar. Então, daí nasce o trabalho de robótica com sucata, onde eu propus para que as minhas crianças fossem para as ruas, sensibilizar a comunidade sobre essa questão do lixo. Mas, mais do que isso, que nesse percurso a gente pudesse recolher esses materiais e levar para a sala de aula. E, após 3 anos desse trabalho, nós tiramos 1 tonelada de lixo das ruas. Mas, mais do que isso, essas crianças começaram a entender que ela tem um lugar no mundo e que não é aquela realidade que vai determinar o que essas crianças podem ser. São eles. Então, o trabalho... O trabalho nasceu para justamente também descontextualizar o poder da tecnologia. Ela tem que ser contextualizada no contexto escolar. Eu não podia falar de robótica sem trazer a própria realidade das crianças. A tecnologia ela tem que ser encarada como uma propulsora à aprendizagem. Ela não é um fim em si mesma. Então, é preciso que a gente olhe para a tecnologia, mas que ela apoie o nosso trabalho dentro da sala de aula. E foi assim que eu fiz com a tecnologia na minha sala de aula, que ela apoiasse essas crianças a atuarem dentro dessa realidade. Eu trouxe uma frase para vocês, que é uma frase que eu costumo falar para todos. Que essa transformação, ela precisa que a gente contextualize essas crianças através de problemas, que a gente tire essa criança da passividade, que a gente traga essa criança para o centro do processo de aprendizagem, que essa criança ela se torne protagonista. A escola só faz sentido se ela vivenciar esse protagonismo. Se ela não vivenciar esse protagonismo, não faz sentido. Então, a programação e a robótica para essas crianças foi encontrar um novo sentido para que eles atuassem como cidadãos globais da própria comunidade. E aqui eu trouxe para a gente ilustrar então, um pouco desse trabalho. A primeira premissa do trabalho é aulas públicas. Então, a gente realmente, nós vamos às ruas, nós vamos bater de porta em porta na comunidade, uma comunidade que pertence a 4 grandes favelas de São Paulo. E a gente faz, então, percurso com as diferentes turmas que eu leciono para, justamente, a gente sensibilizar a comunidade sobre a questão do lixo. E, nesse trajeto, também, a gente vai recolhendo, então, esses lixos das ruas. Depois, a gente leva para a sala de aula, a gente faz um processo de pesquisa, a gente exerce a criatividade, a inventividade, que não dá mais para deixar de fora da nossa sala de aula. E as crianças, então, decidem como elas vão atuar. E, dentro desse papel, eu me torno somente mediadora no processo. Porque é onde eu vou apoiar, vou ser uma parceira dessas crianças para que eles escolham os protótipos. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, que são os primeiros protótipos que eles realizaram. A gente vê muito a cultura maker envolvida, o aprender a fazer envolvido, muito, de forma muito simples. O primeiro protótipo que nós fizemos foi um carrinho movido a balão de ar, que virou uma febre na escola. Por quê? Porque um chegou e falou assim, ai, a professora fez aquilo, eu também quero fazer. No dia seguinte, eu cheguei na minha sala de aula, eu nunca vi tanta tampinha, tanto rolinho, tanta bexiga, porque todos eles queriam fazer. Despertou para esse aprendizado. Com o passar do tempo, a gente viu uma evolução nesses protótipos. Então, a gente já vê ali o meu aluno William com um helicóptero na mão. A gente vê ali o grupo de meninas, né, criando o Oli. E o Oli, para eles, tem um grande significado, porque trabalha essa questão da reciclagem. E a gente vê ali já um jogo hidráulico também. Então, a gente vê a vida tomando forma na vida dessas crianças, que são crianças que não tinham essa possibilidade, não tinham essa oportunidade de ganhar um brinquedo que elas gostariam, então, elas aprenderam a fazer. Mas não só isso, porque hoje a gente vê que eles já estão dando soluções para a vida deles. Eu tenho criança que desenvolveu... dentro da comunidade, é muito comum a gente ter luz irregular, infelizmente. E nós já tivemos projetos dos próprios alunos, protótipos, para cuidar dessa questão da energia sustentável. Outra coisa que eles criaram foi um semáforo para uma avenida, mas um semáforo inteligente, que já lida com as diferenças, com as pessoas que lidam com necessidades especiais. Então, são ideias saindo da educação básica, de criança de 6 a 14 anos. E aí, um pouco dos impactos, então, do que teve o trabalho para as crianças, não só para as crianças, para a comunidade escolar e para a escola. Nós reduzimos a evasão escolar em 93% e 95% a situação de trabalho infantil. O nosso IDEB saiu de 4,2 para 5,2 e nós conseguimos tirar uma tonelada de lixo das ruas. Mas mais que isso, nós devolvemos dignidade para essas crianças e eles puderam atuar perante a isso. Ops. Professora de Tecnologias aprendendo.
Que eu fiz na minha feira de ciências junto com o meu grupo. E foi bem legal.
A gente pode mexer com programação, a gente pode reciclar os lixos que a gente vê na rua, não deixar jogar fora. Aí a gente pega, limpa eles, pesa e vamos criando na nossa cabeça o que a gente pode fazer. Ela fez a gente enxergar um mundo totalmente diferente através da robótica e da reciclagem.
Uma coisa que a menina falou, que ela tinha aprendido a programar. Então, que aprender a programar é mais ou menos como aprender a ler e escrever a partir daqui para frente.
Obrigada. Eu sou uma grande defensora hoje que é possível fazer grandes coisas a baixo recurso. Para ser professor, só precisa ter vontade para transformar essa vida dessas crianças. Bom, acabamos a nossa primeira parte, agora vem um desafio para vocês. A gente fez propositalmente essas mesas para que vocês, em grupo, pensaram que ia sair facinho, né? Não! Para vocês, em grupo, vocês vão exercitar hoje o que as minhas crianças exercitam na sala de aula. Colaboração, empatia. Por quê? Vocês vão pegar esse pote e hoje ele vai virar um robô desenhista. Tá? Para isso, o que vocês vão utilizar? Os materiais que estão aqui na mesa. Para facilitar a vida de vocês, já vai estar descascado, só vão precisar montar. Mas, para isso, é necessário. Eu vou entregar um motor para vocês. Né? Então, um representante de cada mesa vai vir buscar o material. Vocês vão pegar, então, um pote, canetinhas. Vai ser muito similar ao que está ali. O fio, o suporte da pilha que nós vamos utilizar, o interruptor, tá? Para fazer funcionar. E como faz isso? Vocês já vão receber um motor desestabilizado. O que, que é isso, Débora? É um motor que vibra. Porque ele vai funcionar a partir do momento que ele vibrar. E aí, não se preocupem com negativo e com positivo. Tá? Por quê? Porque vocês realmente só vão conectar. Vai pegar o motor, vai conectar positivo, negativo. Depois vai pegar o interruptor, vai fazer a ligação. O suporte da bateria, para finalizar, com a ligação no interruptor e no outro fio que ficar na ponta. E vão montar esse robô em exatamente 12 minutos. Por isso que vocês hoje vão exercitar a colaboração. E vocês vão precisar de uns dos outros. Na mesa de vocês já está a cola quente. Então, eu vou pedir, por gentileza, que venha um representante de cada mesa para que peguem os materiais. E levem também a fita isolante. Para quê? Para que isole o fio. Tá bom? Hora do mão na massa.
Running over there, so I was charging it for me. It's the battery, I don't know why it's kicking.
Okay.
Olha, muito importante vocês colocarem o motor. Vamos pensar agora. Por isso que tem que quebrar a cabeça. Resoluções de problema. Se botar o motor aqui, ele vai funcionar? Não. Porque ele não precisa vibrar. Então, ele precisa ficar na parte de cima. Usem a imaginação de vocês. Já vai um montando o fio, o outro já vai fazendo o robô, né? Pensem também no fio de uma forma que vocês possam prender ele. E aí a gente tem mais fita para fazer isso, para que não fique solto. E eu vou passar nas mesas aí já para ajudar vocês. Vamos lá, que só faltam... Ó, tempo de vocês já passaram 2 minutos, hein? Só tem 8.
What's your email again? Ashik.
Thank you.
Oh, sorry. You know, 1:45. You know what I mean. Okay. I said 1:45. Sorry, the wrong time. Okay.
Gente, vamos lá, 3 minutos. Além dos 3 minutos, dividam a cola quente. Dividam a cola quente entre os colegas. Isso é trabalho de colaboração.
Que passa?
Outra dica, abusem da cola quente, hein? Não tenham medo de ser feliz com a cola quente. Isso, tem aqui, ó.
Débora, trabalha com a fundação da Malala, ela faz um trabalho, ela faz um trabalho de
Thank you. pisar, tem que colar o motor. Vamos colar o motor. Tragam para cá. Nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Geise. O que eu quero que vocês percebam com a atividade? Eu quero que vocês percebam o quanto foi importante ter a ajuda do colega e o quanto em cada disciplina, o quanto em cada disciplina vocês podem usar a atividade. É difícil ou foi fácil? Gostaram da atividade? Então, quem gostou, bate palmas. Palmas para vocês. Observem que vocês usaram lixo para fazer isso. Usaram material reciclável. A única coisa que não é reciclável é a canetinha. O resto, todo material reciclável. Os motores, a gente tirou do DVD player de dentro do computador. Então, notem o potencial que vocês têm nas mãos para falar sobre qualquer assunto usando a cultura maker, a robótica e a programação. Muito obrigada.